Ok, agora que você já viu uma série de informações já sobre o lançamento do Windows 10, vamos explorar um pouco mais sobre os principais recursos. Então vamos focar um pouco mais no lado tanto corporativo, né, de empresas pequenas, médias e grandes, mas também um pouco do lado do usuário doméstico, quem tem um computador em casa. Então o primeiro ponto, quando a gente fala do Windows 10, um grande pedido das pessoas é em cima do menu iniciar, que nós voltamos a ter o menu iniciar aqui no canto, né? E na hora que você clica, você tem todo o menu iniciar igualzinho. Você já está muito parecido com o que você está acostumado com o Windows 7, só que com uma série de vantagens. Aqui, por exemplo, como vocês podem reparar, tem os grupos, como estão criados aqui, são os mesmos grupos que você também cria no Windows 8.1. Então, nada me impede de vir aqui e mudar. Vou colocar um nome qualquer. E esse é um detalhe interessante, é que se você tiver uma máquina também com Windows 8.1 e uma outra máquina com Windows 10, fizer esse tipo de alteração, ele automaticamente já reflete também nas duas plataformas, de forma extremamente simples e transparente para o usuário. Você pode também redimensionar o tamanho do menu iniciar. Então, nada me impede que eu vá aqui e diminua o tamanho da barra, né? Aumente ou diminua. Como também posso tornar um pouco mais fino aqui. Então, posso diminuir um pouco mais a largura, né? E deixar para ficar mais otimizado para mim, da forma que eu achar mais interessante possível. Do lado esquerdo, eu vejo os aplicativos que foram os mais utilizados pelo meu usuário, né? E também eu posso clicar aqui em Apps e ver todos os aplicativos instalados na máquina. Eu também consigo também aqui, através do usuário, mudar as configurações também, se eu quero destravar a máquina, deslogar da máquina, assim por diante, como também aqui embaixo que eu posso desligar o computador ou reiniciar ou colocar em modo sleep. Se eu quiser abrir um aplicativo, é muito simples, eu posso clicar aqui no, na busca, que está integrada, e simplesmente digitar, por exemplo, o nome do meu aplicativo. No caso, o Excel. Simplesmente clico aqui no aplicativo. Então, qual que é o ponto interessante? Não preciso saber onde está instalado o aplicativo. Não preciso saber onde é que está o ícone. Basta clicar no menu de busca e já digitar o nome da aplicação. É muito mais simples para o usuário. Bom, além disso, como vocês repararam, também eu tenho a Cortana. E a ideia da Cortana é um assistente pessoal que nós temos, tanto para o Windows Phone, quanto para o próprio Windows também. E em breve em outras plataformas. Mas a ideia é que eu tenho um assistente que ele utiliza não somente o poder da máquina, mas também o poder da internet. Então, se você tiver uma conexão com a internet, você consegue, pela Cortana, fazer algumas buscas das informações e assim por diante. Bom, além disso, temos um ponto muito importante, que é o nosso novo navegador, que é o Microsoft Edge. E quando eu entro aqui no Edge, eu tenho um browser bem otimizado e eu consigo fazer algumas coisas muito legais. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui uma aba e pesquisar um artigo que eu estava lendo. Então, esse aqui é um artigo técnico, está em inglês, né? Aqui o site, perdão, o site do artigo, né? Então, vou dar uma olhada aqui na biblioteca, na library, e vou pegar aqui, por exemplo, um artigo, por exemplo, sobre Office 365. Então, aqui eu consigo ver, tem uma lista dos artigos, então vou dar uma lida aqui em algum deles, vou pegar aqui algumas versões antigas, então, pô, eu estou pegando uma versão antiga, então, especificamente o Office EBS, por exemplo. Vou pegar aqui e aqui eu estou lendo o aplicativo. Mas muitas vezes, quando você entra no site de notícias, você tem muita informação na tela e você só quer se concentrar no texto, no que te interessa. Então, uma das novidades que nós temos, que é o modo de leitura, está justamente aqui. Então, obviamente, tem que ver se cada site suporta, mas o que que ele faz? Na hora que eu clico aqui nesse Reading View, né, ele otimiza a leitura totalmente para o artigo. Então, ele tira toda o que está me atrapalhando a visualização daquele texto e aí eu consigo ler só a notícia. Isso é muito legal porque eu tenho certeza que vocês já devem ter navegado por algum site de notícia, tecnologia. Você está lendo um artigo, mas tem aquele banner, um monte de banner lateral, banner em cima. Então, isso, um monte de pop-up que fica aparecendo e fica te atrapalhando a visualização. Com isso, você consegue se concentrar muito mais no que você quer fazer. E uma parte muito legal, eu posso vir aqui também e fazer uma. Eu estou lendo esse artigo e eu achei bem interessante. Então, eu posso vir aqui, temos um outro botão aqui que nós temos, que é fazer justamente um comentário. Então, está aqui, né? É um EbNote, né? Na hora que eu clico no EbNote, eu posso clicar aqui e eu faço o seguinte: eu quero destacar esse texto aqui que eu achei essa informação muito interessante. Então, posso clicar aqui nas canetas, escolher a cor, tá? Eu quero verde, azul, laranja, o que for. E aí eu posso grifar, olha, esse texto aqui é importante, essa parte aqui também, é importante dar uma olhada. Ah, quero colocar um texto aqui, então eu faço o seguinte, ó. Olhar direito com calma. Vou colocar essa informação, né? Eu coloco tudo isso. Feito isso, eu posso vir aqui do lado, aqui, como vocês estão vendo aqui, Ou eu posso salvar essa configuração, deixar salva como uma nota, né? Ou eu posso compartilhar. Quando eu mando compartilhar, olha que legal. Eu posso mandar isso aqui para um outro aplicativo, para um OneNote, por exemplo, para que ele guarde aquela informação e fique salva. Ou posso colocar na minha lista de leitura. Esse aplicativo, quando eu clico nele, eu consigo ver essa mesma informação com todas essas anotações que eu fiz em qualquer dispositivo. Então é muito legal e facilita bastante o seu dia a dia quando quer ver alguma informação. Eu não vou salvar nada, vou cancelar simplesmente, né, ver o artigo. E aqui eu posso estar utilizando. Nós vamos falar um pouco mais sobre o browser, porque tem alguns recursos bem legais mais para frente. Mas essa é a ideia de você estar utilizando o aplicativo. Então aqui eu tenho aqui desse lado um outro recurso bem que foi bastante pedido é a central de notificações. Então está localizado aqui embaixo. Eu posso vir aqui clicar em notificações e aqui eu tenho num menu bem simples as notificações. Então se chegar um e-mail novo, chegar algum alerta de algum aplicativo, o que for, ele vai me notificar aqui, né? E aqui eu posso também clicar aqui, eu posso desabilitar alguns os botões bem rápidos, habilitar VPN, Wi-Fi, modo avião e assim por diante. Mas eu tenho aqui o menu de configurações. E é aqui que eu faço as configurações do Windows, né? Eu coloco aqui, eu posso fazer o update, então eu quero fazer uma atualização da máquina. É aqui que eu mando forçar essa atualização. E eu posso clicar em opções avançadas, como é que eu quero receber esses updates, né? Isso é bem legal que a partir do Windows 10 nós estamos colocando uma opção em que você pode receber updates de tudo que for novo que está saindo da Microsoft, algum beta, o que for, né? Posso escolher como é que horário vai ser instalado, os horários, ou se eu quero que faça a instalação automática. Tem a parte bem interessante também de Defender, Windows Defender, que a proteção dele ficou muito melhor agora contra malwares. Então você tem um cliente nativo que faz uma proteção em tempo real. Sistema operacional, mas também ele utiliza uma base de conhecimento da Microsoft para saber se de repente teve algum problema em uma máquina em outro lugar do mundo, você já consegue ser rapidamente notificado e já preparar sua máquina para que ela se proteja desse tipo de ataque e assim por diante. Então o menu de configurações ficou muito mais simples, fácil de utilizar e muito mais fácil de visualizar essa informação. Tá ok? Bom, outro ponto interessante também é que hoje em dia é muito comum você ter, ou as pessoas quando abrem os aplicativos, né? Quem já utilizou Windows 8, 8.1, deve ter reparado assim, bom, todos os aplicativos eles abrem suas janelas de tela cheia. Pois é, quando eu clico aqui no aplicativo, é que eu estou usando agora a máquina em modo desktop, né? Mas eu posso clicar um aplicativo aqui do tempo, por exemplo, e reparem que eu consigo redimensionar o aplicativo, né? Eu não preciso colocar ele necessariamente em tela cheia, né? Posso trabalhar em janelas e aí abrindo com vários aplicativos. Como é que ele fez isso? Muito simples. Esse é um recurso bem interessante. Se eu clicar novamente aqui no menu de notificações, na hora que eu clico, existe uma opção que nós chamamos de Tablet Mode. Então, o que vai fazer o Tablet Mode? Na hora que eu clico no Tablet Mode, ele muda a minha máquina para trabalhar como se fosse um tablet. Então, aqui eu tenho um botão iniciar, tem as configurações. Eu posso abrir os aplicativos, né? Ele é totalmente otimizado já para toque, né? Então, quando eu posso abrir um aplicativo aqui, ele abre em tela cheia, né? Porque ele está assumindo que eu estou trabalhando em modo tablet. E depois, se eu quiser não querer mais essa configuração, eu posso desligar o modo tablet. Por que isso? Esse recurso é muito interessante. Você não precisa ter um sistema operacional para um tablet e um sistema operacional para o seu desktop. O sistema operacional é o mesmo para qualquer plataforma. E o que é legal, existem hoje em dia muitas máquinas que nós chamamos de máquinas 2 em 1, que é um notebook que também pode virar um tablet, né? O que acontece? Quando você estiver usando com o modo notebook, eu posso simplesmente clicar no menu de notificações e deixar em modo normal, né? Modo desktop. Quando eu for utilizar ele em modo tablet, simplesmente clico e aí ele otimiza a máquina toda para a interface de toque. Não que você não possa usar toque também já no próprio notebook, não há nenhum problema com isso. Mas se eu estiver usando ele em modo tablet e eu não vou ter o teclado, é muito mais simples redimensionar a máquina e transformar ela nesse modo de tablet mode, né? Isso é muito legal de ser utilizado também no sistema operacional. Então, o que muda de um aplicativo ser trabalhado em tanto tela cheia quanto em modo minimizado e assim por diante é o fato da máquina se comportar em modo tablet ou não, tá ok? Outro recurso também que é muito pedido e uma grande preocupação dos administradores de rede são aos sites que os usuários corporativos, né, da empresa, né, acessam que só funcionam com IE8, com Internet Explorer 9 e assim por diante. Bom, nós colocamos um recurso muito bom para poder ajudá-lo. Como é que funciona isso? É o que nós chamamos de Enterprise Mode. Então, você pode vir aqui, vou dar um exemplo, eu vou carregar o editor de políticas locais da máquina, ok? Mas você faria essa operação no seu controlador de domínio. Então, existe uma política aqui que é bem interessante, isso na verdade é um recurso bem legal que você pode utilizar. Eu posso vir aqui, eu vou fazer uma política, no caso aqui, por computador, qualquer usuário que for utilizar na máquina, porque eu sei que vai ter essa necessidade, eu vou aqui em Internet Explorer, né? E aqui tem uma opção especial na política de grupo, né? Deixa eu ordenar aqui por ordem alfabética, tá? Vou dar um destaque aqui, que é justamente isso aqui, usar o Enterprise Mode IE Website List. O que que é isso? Na hora que eu clico nesse menu, eu consigo cadastrar aqui, eu posso habilitar a configuração, e eu vou cadastrar um arquivo XML que eu vou listar todos os sites que são mais utilizados pelos usuários e como é que cada site vai ser aberto em qual modo de emulação. Então é muito simples. Aqui você vai colocar a localização. Essa localização pode ser barra barra, pode ser barra barra servidor, barra share, né, o compartilhamento, barra arquivo.xml, né? Como também pode ser um HTTP. Então, posso ter um servidor interno, que eu posso colocar e também eu posso até mesmo colocar local, né, um C dois pontos e assim por diante. Eu informo onde é que está localizado esse arquivo. A questão é, como é que eu gero esse arquivo? É muito simples. Em vez de você ter que editar o arquivo XML na mão, a Microsoft lançou uma ferramenta chamada Enterprise Mode Site List Manager. Quando você abre o Enterprise Mode Site List Manager, aqui nessa ferramenta, eu posso cadastrar as URLs. Então, por exemplo, vou cadastrar o seguinte, URL. Perdão, vou aqui no adicionar, né? E aqui eu vou cadastrar o URL, www.fabiohara.com.br. Posso até fazer um negócio bem interessante. Aqui eu posso selecionar como é que vai ser o modo de compatibilidade, né? Então, veja que eu posso colocar em modo IE5, em Document Mode, até o IE11, né? Ou deixar em modo padrão. Mas essa regra não vale só para a URL, mas também para o subdomínio. Então, quando alguém digitar o barra barra fabiohara.com.br, ele vai usar o modo IE8. Quando clicar no barra sobre, ele vai utilizar um outro modo, que aí sim é o IE11. Então, olha que configuração bacana. Então, aqui eu vou cadastrar a informação. Site do Fábio Hara. Né? Então, cadastro aqui, ele vai validar o URL e já está cadastrado aqui. Então, eu vou adicionando tudo, todas as URLs que eu preciso, que são usadas na minha empresa. Depois que você adicionar tudo isso, você fizer esse levantamento, e você vai saber, né? Porque você sabe quais são os sites que os usuários mais acessam, o site da Receita, da Caixa Econômica, assim por diante, né? Eu cadastro tudo isso aqui, aí sim, depois de ter feito isso, eu vou aqui e salvo como XML. E esse XML, aonde eu vou utilizar depois esse arquivo? É justamente aqui, né, no editor de políticas. Aqui, na policy, é aqui que você habilita para que ele use esse modo e informe aqui onde é que está localizado esse arquivo XML. O que vai acontecer? Uma vez que essa política é implementada nas máquinas da sua empresa, quando os usuários navegarem naquelas URLs que baterem com aquela lista, ele vai utilizar esses modos específicos. Então, isso é muito bom, que vai ajudar os administradores de rede a que eles tenham configurações específicas por URL, por subdomínio e assim por diante. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre a parte de menu de configurações, que é um grande ponto de diferença que nós temos no Windows 10. Então, eu vou acionar novamente o menu de notificações, né? Então, vou clicar aqui em notificações. Posso clicar aqui direto aqui em configurações, em All Settings, né? E, bom, através desse menu eu vou configurar algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, na parte de sistema, algumas coisas muito legais que foram colocadas. Eu posso mudar, por exemplo, aqui em notificações e ações. Quais são os ícones que eu quero que apareça no, naquele botão, né, de notificações, quando eu clicar aqui embaixo. Eu posso fazer o seguinte, que tipo de aplicativos podem mandar notificações para mim? Então, de acordo com o tipo de aplicativo, cada aplicativo pode mandar ou não uma notificação para você. Eu consigo também ver aqui em Apps and Features todos os aplicativos que estão instalados na minha máquina, né? E qual o tamanho que eles estão consumindo. Isso aqui é bem interessante para você poder dimensionar qual aplicativo está utilizando mais espaço ou não no seu computador. Algumas configurações também de multitarefas também que eu tenho, que eu posso falar, olha, definir como é que a máquina vai se comportar em modo de multitarefas, com múltiplos desktops virtuais ou não. A parte de Tablet Mode, né? Isso aqui é bem legal que vocês viram, que é justamente aquele ícone, eu posso habilitar ou não esse recurso e já deixar a máquina configurado já para um tipo específico, né? Consigo também um recurso muito legal que é o Battery Saver. Então, a ideia muito é transformar muito do notebook como se tendo o mesmo comportamento que fosse um celular. Então, no meu caso aqui, eu já estou com a máquina conectada na energia e agora eu vou arrancar o cabo. E aí, repara o seguinte: na hora que eu arranquei o cabo, ele me habilitou algumas configurações. Então, eu posso falar o seguinte: bom, a bateria está em 100%, né? Ele ainda, daqui a pouco ele vai fazer uma estimativa, né, de utilização. Posso habilitar para que habilite ou não o Battery Saver. Quando você habilita esse modo aqui, está aparecendo, ele passa a cortar uma série de conexões de aplicativos com a rede Wi-Fi. Isso tudo para minimizar o consumo de energia. Eu posso falar o seguinte, definir alguns outros critérios, né, a mais. Então, eu posso configurar aqui, por exemplo, habilitar quais aplicativos que eu posso permitir para que utilize, mesmo em modo de battery saver, né, de salvar energia ou não. Fica muita coisa legal. Eu posso mexer no tempo, né? Quando é que eu quero que entre o battery saver? Olha, quando a bateria chegar em 20% ou em 10%, por exemplo. Posso definir esse tipo de controle, né? O tempo de, a utilização da bateria, né? Então eu consigo ter uma estimativa de como é que está sendo utilizado, quais aplicativos estão usando mais, né? Consumo de energia. Isso aqui é muito legal porque você consegue ver, por exemplo, nas últimas 24 horas ou nas 48 ou numa semana, quanto é que foi a utilização. Então no caso aqui eu estou vendo que o que mais está consumindo aqui não é tanto processamento nem nada, mas assim, cara, parte de tela. E tela realmente é a parte que consome muito processamento, né? Perdão, bateria da máquina. Então, a parte legal, eu consigo ver também os aplicativos. Então, olha, cada aplicativo que está habilitado, quanto ele está consumindo da bateria do meu computador, né? Então, isso é uma informação muito importante para os administradores de rede também. E também para você que é entusiasta e quer saber um pouco mais de como é que você pode otimizar a utilização, quem está gastando aquela bateria do seu computador, assim por diante. Posso também definir algumas configurações de energia, né? Quando eu quero que ele desligue o monitor e assim por diante, quando é que ele entra em modo de sleep, os aplicativos padrões, né, os default apps. Então, qual aplicativo padrão que ele vai utilizar para e-mail? Vai ser o desktop, mas eu posso escolher outro aplicativo, né? E por aí vai. Isso tudo na parte de sistema, mas eu também tenho as outras configurações de update que vocês viram, né? Na parte de rede, isso aqui é bem legal, que eu posso definir algumas configurações de Wi-Fi, habilitar ou não. VPN, configurações de rede, de proxy, tudo isso eu já posso fazer tudo por esse menu de configurações aqui. Consigo também fazer a parte de personalização do meu desktop, né? Que papel de parede que eu quero utilizar, travamento de tela e assim por diante. Aquele menu de notificações que você tem quando você está com a máquina ligada, né? Acabou de ligar, aqui aparece os ícones de status. Aparece logo aqui nessa tela, você pode clicar então, quais ícones você quer que apareça aqui com as notificações. Então aqui eu posso. Pode aparecer informação de novo e-mail e por aí vai. Além disso, eu também tenho a parte de privacidade e câmera. Bem interessante que eu posso, aqui, por exemplo, eu posso definir quais aplicativos e quais serviços podem ou não utilizar a câmera no meu computador, né? Ou utilizar o som, utilizar o áudio. Isso tudo porque no modelo de aplicativos do Windows, você não consegue, uma aplicação por padrão, ele não consegue acessar qualquer dispositivo do hardware, né? Por questões de segurança. Você pode ou não habilitar esse recurso. Então vocês viram aqui nesse menu, obviamente também a outra parte importante, que é a parte da sua conta, né? Que você define seu usuário, quais opções de sign-in, qual a opção que você vai fazer para fazer logon na máquina, né? Uma outra novidade também bem interessante, e foi bem comentada acima do Windows Hello. É que o Windows Hello ele vai utilizar uma câmera especial, né? Não é qualquer webcam. Então você tem que ter uma câmera especial que vai suportar esse recurso, mas basicamente essa câmera ele consegue, ele vai ler dados do seu rosto, né? Da íris também, né? E vai permitir o logon sem que você tenha que colocar a senha, né? Obviamente não funciona somente com câmeras também, é uma câmera especial, né? Mas também funciona também com outros dispositivos de biometria. Então, você também pode fazer logon com leitor biométrico de digitais, né? E por aí vai. Então, toda a parte de configuração é aqui que você vai mexer e é onde está a maior parte do setup que você tem que fazer na máquina para poder ajustar. Nada impede você também abrir o painel de controle. Então, eu posso fechar aqui e clicar. Ele está simplesmente, no caso aqui, está em inglês na minha máquina, mas eu digito painel de controle e eu também tenho todo o painel de controle, igual que você está acostumado a já trabalhar anteriormente. Tá ok? Um ponto muito bacana que nós colocamos no Windows 10 é a possibilidade de você participar do programa que nós chamamos de Windows Insider Preview. A ideia do programa Windows Insider é que você, uma vez cadastrado, tenha acesso às versões mais novas de updates, de teste, né? Possa participar, possa dar seu feedback, então dizendo o que que você achou, o que que você está achando, o recurso, se você acha que foi interessante ou não, e assim por diante, e também colaborar com outros profissionais do mercado. Para participar é muito simples, basta entrar no site no insider.windows.com, né? E aí você participa, cadastra, e aí você já tem acesso imediato, não somente aos novos builds, mas também, como eu disse, a mais informações. Você possa testar versões antecipadas do Windows antes de todo mundo. Você possa dar seu feedback. Então, um grande ponto que a comunidade quer é também poder colaborar. Dizer, olha, eu quero tal recurso, esse recurso não está muito legal, eu queria que esse recurso fizesse de tal forma. Essa é a oportunidade que você tem de participar. Então, basta acessar insider.windows.com. Ok. Como é que você pode então fazer para testar o Windows 10? Se você não tem nenhuma máquina, você quer já baixar o produto. É muito simples. Basta entrar no site do windows.microsoft.com, já vai ter um link direto indicando onde é que você pode fazer o download do Insider Preview. Mais importante também do que baixar o Insider Preview é entender um pouco mais os requisitos de sistema. Então, a grande pergunta: que hardware que eu preciso para poder instalar o Windows 10? É muito simples. Logo no link de que você vai selecionar o seu download, você tem a explicação de o que você precisa de hardware, basicamente. Então, necessariamente, o que você precisa? Se eu olhar aqui no requisito do sistema, né? Os requisitos de hardware são exatamente os mesmos que eu tenho com o Windows 7 e com o Windows 8. Então, eu preciso de uma máquina com 1 GHz, processador de 1 GHz, mínimo de 1 GB de memória RAM, se for baixar o Windows 32 bits. Se for o Windows 64 bits, ele precisa de mínimo de 2 GB de RAM. Você precisa também ter um espaço livre de 16 GB, né? Uma placa de vídeo, né? E o ideal também é que você tenha, obviamente, acesso à internet para fazer os downloads, as atualizações e assim por diante. Então, muita gente pergunta: bom, eu preciso ter uma máquina que tenha uma máquina touch, assim por diante? Não, você pode utilizar. Então, através desse recurso, você consegue verificar e pode já começar a testar o Windows 10. O ideal é que você faça o teste quanto antes e comece a homologar esses aplicativos para verificar se eles vão funcionar ou não em cima do Windows 10.